Os Jogos Olímpicos de Tóquio representaram a inclusão, a diversidade e o respeito. A edição de 2020, disputada em 2021, entrou para a história com a presença da primeira atleta transgênero a disputar os Jogos. A atleta foi a neozelandesa Laurel Hubar, que competiu na categoria acima de 87 quilos no levantamento de peso feminino. A participação da competidora provocou polêmicas. A atleta fez sua transição de gênero em 2013, aos 35 anos. Atletas da categoria e personalidades esportivas criticaram a sua classificação. A alegação era de que a competidora tinha vantagem sobre as rivais. Mariane Nunes de Nadai, professora do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru, explica que não há estudos que comprovem estas supostas vantagens.
Isso não tem comprovação nenhuma. A gente não tem estudo, por exemplo, comparando um atleta trans com um atleta cis, sendo que os níveis hormonais deles, os níveis de testosterona, por exemplo, de uma mulher trans, devem estar em um certo nível que é estabelecido pelo Comitê Olímpico. Então, ele é fisiologicamente semelhante a um nível de uma atleta não trans.
Em relação à época que a atleta fez a transição, pode ter interferência na formação de massa muscular, dos níveis de androgênio que tinha antes versus o que tem depois, favorecendo talvez uma resposta muscular ao desempenho físico, mas ainda assim nós ainda estamos caminhando, engatinhando nessa questão, porque não tem estudo comparando atletas que fizeram transição precoce versus atletas que fizeram transição tardia. A gente imagina que possa ter uma melhor memória muscular num atleta que fez uma transição mais tardia, mas a gente não tem essa comprovação.
Atletas transgêneros que queiram disputar competições esportivas precisam manter e comprovar que os níveis hormonais estão semelhantes com os de atletas cisgêneros.
Essa necessidade de manutenção dos níveis de testosterona nos níveis estabelecidos aí pelo Comitê Olímpico é para que se tenha uma igualdade de níveis androgênicos com atletas que são cis, que não são trans, né? Então, uma atleta trans que vai, por exemplo, jogar vôlei num grupo de atletas que nasceram com sexo biológico feminino, ela precisa ter o nível de androgênio equivalente ao que seria relativamente normal para aquele sexo biológico, tá? Para que não tenha essa desigualdade, essa potencial desigualdade no desempenho relacionado ao nível de androgênico. Tanto é que faz parte dos exames antidopings dosar drogas e outras coisas que possam aumentar androgênio em atletas, por exemplo, atletas femininas não podem utilizar a suplementação de androgênio. Então, da mesma forma, elas têm que manter os níveis que seriam fisiológicos para o sexo biológico.
Antes mesmo de sua participação, a esportista sofreu com duras críticas nas redes sociais. O professor Cristiano Roque Antunes Barreira, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, comenta.
As redes sociais estão quê de terra de ninguém e abrem espaço para a exposição de toda sorte de ofensas. Durante os Jogos Olímpicos, diferentes comentaristas falaram a respeito de como há quem fique corajoso na distância dessas redes e pelo apoio recebido daqueles que compartilham seus desafetos e sua subjetividade lixo. Prefiro chamar as coisas pelo que elas são. Isso não é coragem, é covardia. Filtrado esse tipo de exposição, há críticas que podem ser lidas como tentativas de reparar o que pode ter aparência de injusto, posto que a justiça é uma questão axial do esporte. Todavia, o que espanta é a precipitação dessas críticas, muitas vezes revelando uma motivação passionalmente discriminatória. A decisão do COI remonta ao ano de 2003 e foi meticulosamente aperfeiçoada pela comissão médica. A atleta transexual é uma mulher e obedece a um rígido protocolo de controle hormonal. A testosterona, o hormônio cujos níveis mais elevados no homem têm um efeito físico que diferencia seu desempenho da mulher, precisa estar em nível adequado, desde ao menos um ano antes da competição, para que ela possa participar. Outras questões são hipóteses e suposições, até onde me consta, já refutadas pela comissão médica.
Barreira ressalta que condições biológicas não significam atingir o alto nível do esporte.
Por mais que haja diferenças biológicas que encorajem ou desencorajem as pessoas a manterem seu engajamento no esporte, e elas existem, a biologia pode excluir, mas não determina por si só a chegada ao alto rendimento. Mais do que isso, no alto rendimento, eventuais vantagens da loteria fisiológica, no âmbito de uma mesma categoria, não definem um mérito esportivo, porque esse mérito se desdobra do que o atleta foi capaz de fazer de seu corpo, com suas vantagens e desvantagens, em sua história pessoal. Esportes individuais que exijam o uso de capacidades físicas em seu máximo, como os de potência, força e velocidade, são aqueles em que a evidência do fator fisiológico e das predisposições genéticas de cada um se acentuam mais.
Mariane ainda reforça que a participação da primeira atleta transgênero em uma Olimpíada é uma ação importante para a inclusão deste grupo no esporte e na sociedade.
É um grande passo para a inclusão de atletas com identificação sexual diferente do seu sexo biológico e é um grande passo na conquista dessa população, né? Imagine a angústia de um atleta trans tendo que jogar num grupo com o qual ele não se identifica, ou tendo que participar dentro de grupos com os quais eles não se identificam, ou passando por exames de comprovação de sexo. Então, é muito difícil esse tipo de preconceito, esse tipo de situação que os atletas trans ou atletas que tiveram qualquer dificuldade de identificação de gênero passam, né? Então, é uma situação de conquista. Tem muitas barreiras ainda, claro, mas é um grande passo para a redução do preconceito.
Nós ouvimos Mariane Nunes de Nadai e Cristiano Roque Antunes Barreira, que falaram sobre a participação da primeira atleta transgênero em uma Olimpíada. Robert Siqueira, da Rádio USP.